RFI convida.
Márcia Bechara.
Ela é bailarina, ela é coreógrafa e representa o Brasil no Festival Montpellier Dance, na edição 2018. O RF convida hoje Paula Pi. Paula, me conta um pouco sobre... Primeiro vamos falar do seu background. Você vem do teatro, você vem da música.
Então, na verdade, eu tenho uma formação musical. Eu comecei com 6 anos a fazer música e fiz música até... Fiz universidade de música na Unicamp e continuei depois até vir para a França, um trabalho como musicista profissional. Quando eu estava na faculdade, na verdade, eu descobri o teatro através principalmente de um grupo que chama Lume Teatro. E através deles eu encontrei o Butô. Foi através do Butô que eu depois, mais tarde, então comecei a dança contemporânea bastante tarde. A necessidade de criar, ela veio muito rápida, então quando eu comecei a dançar, eu já comecei a fazer meus próprios trabalhos. Fiz algumas peças no Brasil, até vi para a França fazer esse mestrado que chama Exerce, que foi aqui em Montpellier.
Você estreia nessa edição do Montpellier Dance, Alexandre Alexandro. Queria que você me falasse um pouquinho sobre esse trabalho.
Alexandre é um trabalho que eu comecei no Brasil, na verdade, antes de vir, e que tem como ponto de partida a gravação da voz de um índio xavante. E, na verdade, a única palavra que eu entendo na gravação, que é curta, são 2 minutos, é Alexandre. Então, na verdade, essa palavra Alexandre virou como uma ponte, na verdade, entre o que a gente entende e o que a gente não entende, entre uma cultura e outra cultura, uma língua e outra língua, entre um gênero e outro gênero também.
Entre uma coisa e outra existe uma coisa chamada ficção, eu imagino, que é o lugar da criação. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho sobre gênero, nesse que é visível para quem está assistindo.
No trabalho anterior que eu fiz aqui na França também, já era uma questão. Eu trabalhei em torno de danças de uma coreógrafa alemã que chamava Dori Hoyer. E nesse espetáculo que chama Ecce Homo, que eu fiz no ano passado, esse trabalho ele é feito... Ao longo do espetáculo, tem toda uma transformação que acontece, que é pelo dispositivo do drag king, na verdade. Então, ao longo do espetáculo, eu vou me transformando. Porque era uma questão para essa coreógrafa também, a questão da masculinidade, da feminidade. No sentido de que ela buscava fazer danças universais, que, portanto, não fossem nem femininas, nem masculinas. E em Alexandre... Como, na verdade, essa gravação, ela fala sobre rituais masculinos que acontecem dentro da cultura xavante. E, para mim, é uma questão muito forte, pessoal também, essa ideia de que a feminilidade ou a masculinidade não pertencem ao sexo biológico atribuído às pessoas.
Paula, me fala então dessa tradição xavante, da cultura, do fazer sonhar, que é um pouco o percurso iniciático, o fantasmático lá, que você performa em cena, tem algumas referências, me fala um pouquinho.
Então, a cultura xavante completamente baseada no sonho, mas o sonho para eles é muito diferente do sonho para a gente. Para eles, na verdade, o sonho é coletivo, ele não é um sonho individual. Porque o sonho ele vai estruturar toda a cultura deles, no sentido de que eles aprendem a sonhar. Então, na verdade, os adolescentes vivem durante 5 anos numa casa isolada numa das pontas da aldeia. E os adolescentes que estão nessa casa vão passar por vários rituais durante esses 5 anos para que eles aprendam a sonhar ou a receber sonhos. E esses sonhos, os sonhos mais importantes, são sonhos de rituais. O que quer dizer também que todos os rituais foram sonhados. E é super interessante. Tem um livro muito bacana que chama Performing Dreams, de uma antropóloga americana que passou vários anos numa aldeia perto da onde eu estava, que fala sobre toda essa questão da performatividade dos sonhos. Sonhei, comecei a sonhar muito lá. Desde que eu fui para lá, eu comecei a sonhar loucamente. Ele disse para mim que antes de eu chegar, eu já estava lá, porque ele tinha sonhado de mim. E aquilo já foi um choque, eu acho. E essa frase, ela continua me trabalhando muito, porque para eles, o que acontece no sonho já está acontecendo. Para caçar, eles têm que sonhar com as presas antes de caçar, senão não vai dar certo. E no momento que eles sonham com o animal já está com medo. Então, essa dimensão do sonho, de alguma maneira, ela também está na estrutura da peça, de como uma coisa pode passar para outra, mesmo aquele momento em que eu meio que converso comigo mesma, com uma voz grave, uma voz aguda. A gente tentou um pouco trabalhar com a questão do sonho, mas sem entrar demais na psicanálise ocidental.
Esse trabalho começa numa parceria com o Soror Darabi. Eu queria saber como que ele evoluiu, como que foi isso.
Então, no começo o trabalho, no começo do processo, quando eu imaginei a peça, era um solo. Depois eu decidi trabalhar num duo, que foi algo que eu nunca tinha feito até aqui. E que era muito ligado, na verdade, com o principal mito fundador da cultura Xavante, que fala de dois gêmeos que criaram tudo, na verdade, que tinha o poder supremo dos criadores Xavantes, é o poder não só de se transformar em qualquer coisa, mas de se destransformar também. E são só os dois irmãos, os dois gêmeos, que tinham essa capacidade de transformar e destransformar. Então a gente trabalhou muito com essa ideia do duplo, do como é que um corpo pode transformar ou formar outro corpo. Mas eu fui percebendo ao longo do processo que tinha algo que era muito pessoal nessa vontade de transformação, de meio de iniciação quase. E dessa experiência, que foi uma experiência que eu fiz sozinha, que o Soror não fez comigo, a gente tentou trabalhar sobre a impossibilidade de um duo, no sentido de que, no fundo, o que está em jogo é a busca de uma alteridade em si. Como é que eu busco o outro em mim mesma?
Muito obrigada, Paula. O RF Convida conversou hoje com a coreógrafa e bailarina Paula Pi.